Leio com você inicialmente dois versos do capítulo 5. Capítulo 5, verso 1 e verso 2. Efésios capítulo 5, verso 1 e 2, se você achou, diga amém. Sede, pois, que está escrito na sua Bíblia, imitadores de Deus, como filhos amados, verso 2, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Se você esteve conosco nos últimos cultos, esse é o quarto culto onde nós estamos falando sobre aspectos fundamentais dessa carta para nós, e ontem eu dizia que ele é um manual de sobrevivência na pós-modernidade, não tenho nenhuma dúvida disso. Porque o mundo em que estamos vivendo milita violentamente, insistentemente, por que não dizer sistematicamente, contra um padrão bíblico que é a única forma da nossa vida ter sentido. Eu vou repetir. O padrão bíblico é a única, única forma de encontrarmos significado na vida. Única forma. E quando olhamos para a Bíblia, ela deve ser a fonte das nossas respostas, ela é a fonte do nosso padrão, é a fonte da maneira como nós organizamos a vida, e isso é muito importante. Na semana passada estivemos aqui, e há alguns aspectos do livro, um e fundamental se destaca, quando Paulo, ao escrever para os crentes em Éfeso, diz que a maneira como nós vivemos e a maneira como Deus faz as coisas deve redundar em um efeito, para que o nome de Deus seja glorificado. Esse é o plano. Quando eu penso nesse termo, algumas coisas devem estar claras à nossa mente. E a primeira é o que pensar biblicamente com essa expressão, viver para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para quê? Para a glória de Deus. Vamos pensar no seguinte, a glória de Deus é a manifestação grandiosa e inequívoca dele mesmo. Glória de Deus é a manifestação gloriosa, grandiosa e inequívoca dele mesmo. Deus ser glorificado é Deus ser visto. Deus ser glorificado é Deus ser manifesto. Portanto, a glória de Deus não é sair por aí dizendo glória a Deus apenas. A glória de Deus é Deus ser visto. Portanto, eu viver para a glória de Deus é permitir que Cristo seja visto em mim. E para que Cristo seja visto em mim, uma coisa que fundamenta. Sede, portanto, imitadores de Deus. Imitar a Deus é glorificá-lo. Mas também há algo importante. Antes da gente mergulhar e afundar, precisamos aprender alguns conceitos e pensar alguns conceitos de Paulo, da Bíblia, de todos os autores. Nós usamos uma palavra, é a palavra mais importante falada da igreja, quando se fala de evangelho, estamos falando de salvação. Quando se fala de salvação, algumas perguntas fundamentais devem ser feitas. A primeira é, nós somos salvos do quê? Nós somos salvos por quem? Nós somos salvos para quê? E se a gente quiser colocar isso de maneira didática, podemos pensar, e algumas pessoas falaram isso didaticamente e muito bem, de que pensar em salvação tem um primeiro aspecto que é o passado. Cristo nos salvou. E quando falar do passado, Cristo nos salvou, falamos, portanto, de quê? Cristo nos salvou da morte eterna. Ele pagou o preço pelo pecado. Ele nos substituiu na cruz. Portanto, o preço do pecado, a penalidade do pecado, a extinção, que é a morte eterna, é um preço que foi pago, se você crer, diga amém. Foi pago. Mas Cristo nos salvará. Porque é algo que você não precisa de explicação para saber. Embora você creia, e eu creio que você crê, que Deus salvou você e pagou o preço da morte que era sua, você ainda vive em um mundo hostil, danificado, maculado e sobre a influência e presença do pecado. Portanto, é comum, e a gente vê isso todo tempo, pessoas que se entregam a Deus, vivem a vida do jeito que Deus pensou, têm vivido a luta da fidelidade, mas sofrem danos, porque você está entregue a Deus. Mas o resto do mundo não. Portanto, enquanto estivermos convivendo com o pecado, os efeitos maldosos do pecado vão nos afetar. Eu estou falando da sua vida, sim ou não? Você nunca passou por um momento onde você fez tudo certo e deu tudo errado? Todo mundo colou, menos você. Todo mundo foi aprovado, menos você. Acontece? Tomara que aconteça. Espero muito que aconteça. Você faz tudo certo. Não é assim? Você precisa ser salvo disso. Isso acontecerá no momento em que Cristo rasgar o céu, dizer seu nome e levar você para um lugar onde tudo dá certo. Esse dia está para acontecer em breve. Em breve. Mas há uma outra, e esta é a ênfase deste livro. Cristo nos salvou da pena do pecado e nos salvará da presença do pecado, mas neste momento Ele nos salva, está nos salvando, e cada segundo da vida que vivemos é um constante trabalho onde Deus nos salva, no presente, do efeito do pecado. Da mesma maneira que em Romanos, Paulo fala que o salário do pecado é a morte, diz dessa morte que Cristo pagou, e fala de uma morte também, na Bíblia toda, que acontecerá ao ímpio que rejeita o preço do pecado que foi pago. Aqui ele também fala de uma outra morte, que não é futura. Se você olhar para o capítulo 2, ontem conversamos um pouco sobre isso, ele diz assim, capítulo 2, verso 1, Ele nos deu, o que está escrito na sua Bíblia? Vida. E como nós estávamos quando Ele nos deu vida? Mortos. Ele não fala de uma morte passada, e não fala também de uma morte futura. Ele fala do pecado que causa um efeito, a morte presente, uma pena de vida. Nós estávamos mortos, Ele diz. No versículo 5 do capítulo 2, ele diz, estando nós mortos, e ele diz como que era essa morte, em nossos delitos. E no versículo 6, ele fala do efeito dessa salvação, quando juntamente com ele nos ressuscita. Ressuscita. O que uma pessoa morta faz? O que uma pessoa morta faz? Nada. Entenda como morte aqui a inutilidade. Uma pessoa morta serve para quê? Nada. Um morto ocupa um espaço. Morto. A morte gera tristeza. Gera um dano. Morto não faz nada. Portanto, ele fala de um efeito do pecado que nos torna inúteis. Débeis. Inertes. Sem propósito, sem função. Esse é o efeito imediato do pecado. Transformar alguém que nasceu para ter vida e o faz morto. Viver para si é morrer. É isso que ele está dizendo. Alguém que vive baseado no seu próprio orgulho não está vivendo. Ele está morto. Morto no seu próprio delito, porque ele é incapaz, tal como um morto, é incapaz de correr, de falar, de andar, de fazer qualquer coisa. Uma pessoa é em pecado aqui, está morto para aquilo que ele foi feito. Viver a plenitude de Cristo. Mas ele nos deu vida, ele nos ressuscitou. Então há algo da salvação que é importante aqui. Salvos para. E ele não apenas vai dizer da ideia de salvação, de sermos salvos para, mas ele vai dizer, e aqui eu vou me concentrar nas dimensões dessa salvação, e se você não prestou atenção em nada do que eu disse até agora, comece a prestar atenção neste momento. Há uma dimensão da salvação e dessa imitação, e dessa glória que começa, e eu vou começar, do versículo 14 do capítulo 3. Dá uma olhada aí, por favor. Capítulo 3 de Efésios, versículo 14. E na sua oração, Paulo diz assim: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Preste atenção em como ele termina o versículo 19, porque essa palavra vai ser repetida muitas vezes. Para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ele diz de um primeiro padrão, de uma primeira dimensão de viver para a glória de Deus, sendo imitador dele. Essa primeira dimensão acontece no seu coração, de você ser tomado de toda a plenitude de Deus e dessa restauração. E a restauração de que ele fala é a transformação contínua de alguém que foi feito à imagem de Deus e agora, cada segundo, cada momento, cada ação, é o trabalho do Espírito Santo de nos fazer voltar ao estado original. Você, no seu coração, há uma pergunta aqui: quem você está imitando? Nós, eu disse isso semana passada, ficamos assustados, e parece que tem sido frequência, às vezes, como temos nos assustado no começo dos anos. Ano passado começou com a gente alarmado com Brumadinho, não foi? E antes que janeiro terminasse, as nossas sobrancelhas nem tinham baixado ainda, de tantas vezes que a gente fez assim. Era uma atrás da outra, não foi? Foi um ano absurdo. Começamos este ano com uma crise internacional. E a gente assim. E entre um anúncio de Mega Sena premiada, acumulada, da virada, e um general iraniano que é explodido, a gente pensa: como é que eu faço e o que eu faço agora? Então ela faz uma pergunta: o que você deseja nesse momento? O que você quer quando nós olhamos para isso tudo? E a humanidade está correndo atrás de muitas coisas, querendo muita coisa e buscando paz. Por favor, prometa que você não vai esquecer o que eu vou te dizer. Quando Cristo estava lá na cruz, ele estava impressionando você, porque há uma razão para ele estar lá. Quando Jesus nasceu, aquilo foi um milagre? Sim ou não? Obviamente que foi. Uma ação miraculosa do Espírito Santo agindo sobre um ser humano, nascimento virginal. E naquele momento em que ele nasce, quem viu? José, Maria e os bichinhos. Daqui a pouco chegaram os pastores, passado um bom tempo, chegaram os magos, mas o momento inaugural da entrada de Jesus nesse planeta, um tremendo milagre, ele não foi testemunhado por uma multidão. Não, a humanidade não viu. Quando Jesus ressuscita e vence a morte, foi um milagre? Sim ou não? Quem viu? Quem estava lá desmaiou. Portanto, aquele momento onde culmina e ele fecha e diz: venci. Venceu a morte, ele saiu da sepultura. Ninguém viu. Quando Jesus foi colocado lá na cruz e morto, foi um milagre? Sim ou não? Qualquer pessoa colocada numa cruz morre. Não há milagre em morrer. todos que são colocados em uma cruz morrem. Onde está o milagre? O milagre de um Cristo crucificado e que morre antes dos outros não aconteceu na cruz. Aconteceu em quem viu a cruz. Aquele milagre não acontece lá em cima do madeiro. Acontece nos corações daquele ponto para a eternidade. O que Jesus está dizendo ali é que se o amor dele não o impressionar a ser um imitador, o poder não vai fazer isso. Porque ele fez questão de que naquele momento onde ele toma o seu lugar e ele parecia ser o mais frágil de todos os homens, ele salva o mundo inteiro, ele está te chamando a olhar para ele. E a cruz te chama a querer ser parecido com Cristo e não com Neymar. Quando você olha para a cruz é para te dar vontade de se parecer com ele e não com nenhum herói da Marvel. A cruz é para dar vontade de querer ele, viver como ele, para ele, e não sonharmos com SUVs e minivans. A cruz está para que eu me convença a ser um imitador de Cristo. Essa é a dimensão aqui. Mas ele vai dizer que a partir disso, isso vai se desdobrar. E quando você olha para essa mesma Bíblia, ele vai dizer no versículo 22, um texto que às vezes a gente tem que pedir desculpa e ler perto da porta e sair correndo em determinadas instâncias. Capítulo 5, verso 22. As mulheres, posso ler? Sim. Sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o mesmo o salvador do corpo. Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Alguns tempos atrás, eu estava numa conversa, numa roda, fazendo uma palestra, e eu perguntei para as mulheres presentes o que elas achavam desse texto, e elas, num momento assim de sinceridade, falaram, não gosto. O que você acha de ser submissa ao seu marido? Não gosto. Não. Falei, vamos trocar? Ele pediu para você ser submissa, e falou para eu que eu tinha que morrer. Mulheres, sede submissas. Homens, morram. O outro louco é isso mesmo que está querendo dizer aqui. Ó. As mulheres sejam submissas. Maridos, amai como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha para mim. Por favor, atente o que eu vou dizer. Ele não parou de falar do que ele estava falando. Ele continua falando o mesmo assunto. Sede vós imitadores de Deus. É isso que ele está falando. Ele não mudou de assunto. Ele está dizendo que como essa imitação de Deus aparece na vida. Ele está dizendo que lá na sua casa, diante da primeira pessoa que te vê, que sabe exatamente como você é, você deve ser Cristo para a pessoa. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a pessoa que Deus colocou para morar com você deve ver Cristo em você. E essa relação, nós e Cristo, deve aparecer em todas as relações. Uma vez eu ouvi uma frase e gosto muito dela. Vou dizer isso para você. Antes de você pisar num coração, verifique cuidadosamente se você não está dentro dele. Mas eu vou acrescentar. Antes de você pisar no coração, verifique cuidadosamente se não é essa a maneira como Deus escolheu de você ser salvo. Amai como Cristo amou. Homens de Deus, você é um representante de Cristo na sua casa. E Deus não vai diminuir o padrão porque nós achamos que não vamos alcançá-lo. Ele nunca faz isso. Você representa Cristo. E as relações domésticas, familiares do lar, são imitação. São uma imitação da maior dimensão da existência humana. Glorificar a Deus. Cristo faz com que o amor seja a lei que regimenta todas as relações, todas, inclusive entre as coisas, todas as relações. E num ambiente de liberdade, uma pessoa que diz eu te amo, só quer uma coisa de volta. Ouvir, eu te amo, também. Mas ele não vai falar só disso, ele vai ampliar. Porque ele diz assim, ó, versículo, capítulo 6, verso 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação de quem? Do Senhor. O que, que ele está dizendo? Vamos pensar um pouquinho. Qual é o mandamento que ele cita aqui? Honra teu pai e tua mãe. Por que, que não fala ame seu pai e sua mãe? Honre e não ame seu pai e sua mãe. Porque você tem que amar todo mundo. Certo? Você deve amar seu pai, sua mãe, seu amigo, seu inimigo, todo mundo. Amar é a lei. E nós devemos amar qualquer pessoa. Mas ele disse aqui, honre teu pai e tua mãe. Continue pensando. Se esse mandamento se relaciona apenas a uma questão social, de instituição social como família, os 10 viram 9 assim que os pais morrem. Isso não é real. Em quanto tempo devemos honrar os pais e a mãe? Você perdeu seus pais, não há mais honra? Não, a honra acontece sempre, na presença ou na ausência. Por que devemos honrar pai e mãe? Porque eles representam Cristo para os filhos. Porque ele é o agente divino dentro da casa. O filho deve honrar o pai, porque o pai é um instrumento que Deus usou para que você, filho, conheça a Deus e aprenda a imitá-lo. Imitar o pai aqui, e para você e para mim deve ser também, significa imitar a Cristo, porque Paulo não mudou de assunto. Imitar pai, querer ser igual ao pai, é igual querer ser igual a Cristo. E para que seu filho imite você e queira ser igual a Cristo, o que, que ele fala aqui? Sede meus imitadores, como quem? Como eu sou de Cristo. Ele não mudou de assunto. Ele disse que na minha imitação acontece comigo querendo ser como Deus e todas as pessoas ao redor de mim querendo ser como você. Portanto, aqui ele vai desse ponto para um outro onde todos nós também nos encontramos. Volta um pouquinho. Capítulo 4, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Concentra-se. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ele está falando do quê aqui? Ele está falando da igreja. E quando ele fala da igreja, ele diz agora de propósito, ele fala com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Qual é a função da igreja aqui descrita por Paulo? Agir para que as pessoas se desenvolvam e voltem ao seu estado original. A pergunta que eu e você devemos fazer todo dia é: como a igreja se tornaria se todos fossem iguais a mim? Como seria o próximo culto se todas as pessoas desta igreja, ao vir ao culto, pensassem, agissem da mesma maneira que eu penso? A igreja cheia de gente igual a você é uma igreja melhor ou pior? O mundo cheio de gente igual a você é um mundo melhor ou pior? As famílias que compõem o mundo, se elas organizassem da maneira como você e a sua família estão organizados, é de fato o mundo melhor? Porque atente, porque eu vou te dizer, e é isso que ele está dizendo, que a igreja, ela leva e deve levar a essa edificação das pessoas, até a plena varonilidade. É caminhar em direção ao sol. Você pode não alcançá-lo, mas não está mais onde estava antes. Note isso. A maneira mais poderosa que nós temos de interferir na maneira como a gente vê a igreja quando nós estamos descontentes dela é ir até Cristo, ser imitador de Cristo e trabalhar com que para que as pessoas que estão lá fora sejam iguais a nós. Você quer que a igreja seja diferente? Vá dar estudo bíblico e traga novos crentes. Você quer que a igreja seja fervorosa? Saia por aí, vá fazer missão e traga para dentro da igreja mais gente fervorosa, porque quando você coloca mais água quente, a temperatura sobe. Mas, por favor, pense seriamente nisso. Quando nós falamos para as pessoas imitarem a Cristo, inevitavelmente elas nos imitam. Eu sei que Cristo habita a igreja. Mas eu nunca vi Cristo na igreja. Por favor, atente para essa frase. Eu sei que Cristo habita a igreja, mas todas as manifestações de Cristo na igreja acontecem através das pessoas. Eu já ouvi Cristo falar na igreja, mas eu vi uma boca falando de uma pessoa que estava aqui. Eu já ouvi Cristo cantar numa igreja, mas era uma pessoa que estava aqui, que estava tentando imitá-lo. Já fui abraçado por Cristo na igreja. Mas era alguém que eu conheço o nome que me abraçou. Quando as pessoas imitam Cristo e chamamos as pessoas para imitar Cristo, elas estão imitando a gente. Então há uma frase que deve ser abolida das nossas conversações. Ela começa assim, ó. Quando você for para a igreja, não olhe para as pessoas, olhe para Jesus. Já viu essa frase? Já falou? Essa frase não tem nada de bíblica. Nada de bíblica. Quando o paralítico estava lá na escadaria, ele encontrou com Pedro e João. O que Pedro e João falou para ele? Olhe para nós. Olhe para nós. Você está indo para o céu? Sim ou não? Sim ou não? Então, se eu tiver um terço do cérebro funcionando, eu já serei inteligente seguir você. Você está indo para o céu? Quem te segue vai chegar lá. Pode até chegar atrasado, mas chega. Você quer Cristo? Está correndo atrás de Cristo? Então, correr atrás de você é ir na mesma direção de Cristo. As pessoas imitam Cristo nos imitando. Mas há uma última dimensão. Capítulo 3, verso 10. Achou? 3:10. Para que pela, que está escrito aí? Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida quando? Agora. Por quem? Dos principados e potestades nos lugares celestiais. Verso 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Há uma dimensão cósmica dessa imitação. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida agora e não está falando do seu vizinho, do seu amigo, do seu colega de faculdade. E aqui ele não está falando do seu filho e da sua esposa, para que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida pela igreja, pelos dos principados e potestades dos lugares celestiais. Há algo de Deus a ser conhecido, revelado, o nome de Deus a ser glorificado, numa dimensão além dessa nossa vida terrena. Nós não somos, diz a frase, seres terrenos com experiências espirituais. Nós somos seres espirituais nessa vida terrena. Vou contar uma história para ilustrar isso aqui. Havia na terra de Uz um homem chamado, como era o nome dele? Jó. homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Um dia, e Jó está aqui, e daqui ele estava orando, ele estava oferecendo sacrifícios e intercedendo pelos filhos dele, vivendo aqui a vida dele como milionário. Está tudo certo com Jó, e vivendo a vida dele, mas um dia, para além do alcance dos olhos de Jó, os filhos de Deus vieram se apresentar diante dele. E vem um intruso lá. Satanás vem entre eles. E a gente olha, por tudo que nos foi revelado, que os filhos de Deus que vieram se apresentar diante dele são representantes, estão lá, diante de Deus. E Satanás aparece e Jesus reconhece, do seu trono, Deus reconhece que ele é ilegítimo, que ele é intruso, e fala, o que você está fazendo aqui? Ele responde, não sou intruso não, eu vim de rodear a terra e passear por ela. Isso é uma declaração de propriedade. Eu não sou intruso, eu estou representando a terra. Opa. Deus contra-argumento, você continua ilegítimo. E qual é o contra-argumento de Deus? Viste meu servo Jó, e por que ele vai falar isso? Qual a descrição de Satanás? Assassino desde o princípio, mentiroso, pai da mentira. E qual a descrição de Jó? Íntegro, reto, temente a Deus e desviava do mal. Uma pausa importante. Íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal, é uma descrição de Cristo, não de Jó. Então, lá do céu, olhando do céu à terra, o que Deus viu na vida de Jó? Cristo foi visto, porque não há um justo. Nenhum sequer. Todo justo só é justo imitando Cristo. Cristo vivia em Jó. E Deus olhando falou, a descrição de Jó é incompatível com a sua, você não pode representá-lo. Qual a resposta? Isso aí é só casca. Tira o que ele tem, para você ver que ele, não vai, que ele vai reagir como qualquer ser humano reage. Porque todo ser humano que te busca... Te busca porque está interessado em alguma coisa. Qual é a acusação? Não há amor por vontade. Essa é a acusação. Esse amor é comprado. Esse amor é sugestionado. É você que está se amando em Jó, mas ele mesmo não te ama. Ele ama as coisas que você dá para ele. Olha para mim. Eu já fiz essa pergunta aqui, mas era muito importante para a gente terminar. Isso é uma cena de julgamento? O que você acha? Sim ou não? É um julgamento aí. Vamos lá. Quem é o acusado no julgamento? Deus está sendo acusado. Ele está sendo acusado. Quando Deus fala que Satanás é ilegítimo lá, Satanás devolve a acusação. Você que é ilegítimo. Porque essa adoração não é genuína. Eles estão te adorando as coisas, estão adorando o seu céu. Eles estão com vontade de ir para o céu, eles não estão te amando. Eles adoram as suas bênçãos, você não. Você não é digno de ser adorado. Mudou alguma coisa desde o começo da história? Nada! Deus está sendo acusado. Quem são as testemunhas? Quem é a testemunha? Quem está assistindo? São os habitantes dos mundos não caídos, os filhos de Deus. E é para eles que a resposta está sendo dada. Tanto é que Jó, você vai ler todos os capítulos e quantas respostas Jó recebe? Nenhuma. A resposta não é para Jó. A resposta é para eles. Para que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. Eles precisam saber algo. Se Deus está sendo acusado, Satanás, obviamente, é o acusador, e as testemunhas são os habitantes dos mundos não caídos, o que é Jó nessa história? Está faltando uma coisa aí na cena de julgamento. Amigo, presta atenção. Jó é a prova. É a prova de que Deus é digno de ser adorado. E nós o adoramos porque a gente quer adorar. Ele é a prova. Quando eu imito Cristo, eu me torno uma prova de que Deus sempre esteve certo. prova. No julgamento de Deus, ele usa você para provar que ele estava certo. E o povo remanescente de Deus, neste momento, na história, na fase mais importante, dramática e sensível, não é nada diferente do que foi Jó. Porque a história está lá para você saber quem é você no juízo investigativo, quem é você no grande conflito, quem é você nos momentos que antecedem o momento em que a glória de Deus deve ser manifestada em toda a terra, quando o universo inteiro quer saber, Deus é digno de ser adorado, e você responde sim, e o planeta inteiro pergunta por quê, e o universo inteiro pergunta por quê, você acha que ele é digno, e você diz, porque eu quero. Eu amo porque eu quero, eu não amo pelo que ele me faz, eu não amo pelo que ele me dá, eu não amo pelas impressões, eu amo porque eu considero digno desse amor e dessa adoração. E só ele, e ninguém mais, e não importa, e essa é a resposta de Jó, ainda que ele me mate, nele confiarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Qual é a resposta? Bendito seja o nome do Senhor. E Satanás provoca Jó, é por causa do céu? Jó fala, claro que não. É por causa dele, eu amo. Ele tem total autoridade, poder e legitimidade para fazer o que quiser comigo, porque eu sou dele. Dele. 2-0 para Deus, placar final. E a multiforme sabedoria de Deus se tornou conhecida do universo através de um ponto. Termino dizendo para você o que Paulo diz. E dizendo para você, para pensar em algo. Obviamente que eu não sei todas as dimensões das aflições da sua vida. Eu sei que muitas vezes, como eu, você já procurou respostas. Abraão não estava entendendo muita coisa quando ele subiu com Isaac no Moriá. Mas ao comentar sobre isso, Ellen White diz que não foi só por causa de Abraão. O universo precisava testemunhar do amor de Deus ali. Há coisas que o universo sabe e glorifica a Deus olhando para a sua vida. Nós não estamos falando de Deus só para os nossos vizinhos. A dimensão é cósmica. Portanto, é óbvio que vai ter perguntas que você não vai ter respostas. A resposta ali é mais do que você. É para além dos seus olhos. O universo inteiro está observando Deus através de nós. É muita coisa. É óbvio que as respostas vão ser complexas. O que a gente faz numa situação dessa? Faz o que Paulo falou. O que eu faço? Uma situação tão dramática. Eu e Deus, eu e meus filhos, eu e minha esposa. Eu e a igreja, eu e o universo. E eu aqui desse tamanhinho. Como vencer? Assim, ó. Quanto ao mais... Assim termino. Capítulo 6, verso 10. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai pai, mãe, filhos, líderes, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual certamente podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Revista-se de Cristo. Revista-se de Cristo. Coloque Cristo da cabeça aos pés. E a gente termina a história do jeito que Deus pensou.
Eu quero isso. E você? Eu quero ser um pai. Quero ser um pai para ser imitado. Porque eu quero que meus filhos, minhas filhas, vejam Cristo em mim. E se você é pai, está aqui presente e tem esse mesmo desejo, quero te chamar para ficar em pé e a sua forma de dizer para o universo: eu quero que Cristo seja visto em mim, mesmo que ele me esmague e tire tudo de mim para ser tudo dele. Eu quero ver na minha igreja pais, mães, e eu quero ser um filho que imite a Cristo. E se você é filho aqui e quer que Cristo seja visto em você, em todos os lugares, em todas as formas, eu quero chamar você a ficar em pé também, que é o seu jeito de dizer: não mais eu, Cristo em mim. Eu quero ser um líder de igreja, que as pessoas tenham uma ideia de Cristo olhando para mim, e que sintam vontade de ser parecidos comigo, quando e sempre vendo Cristo em mim. Você quer isso também? Pai querido, se a gente fosse pensar numa coisa extraordinária e grandiosa para a nossa vida, nunca, por mais egoístas e loucos que possamos ser, nunca chegaríamos a sonhar com algo tão grande para nós como aquilo que o Senhor pensou. Pai, às vezes a gente é tentado a imitar um monte de bobagem. E um monte de gente fracassada aqui, mas é famosa nesse mundo. A gente se sente tentado a imitar ricos, imitar famosos, se contentar com likes. Nós somos tentados, Senhor, a querer que as pessoas nos aplaudam. Dá-nos vitória sobre essa tentação e um desejo inegociável, Senhor, de querer se parecer contigo, conforme o eterno propósito em Cristo Jesus. Para isso, o Senhor nos dá uma perseverança tal, para que todos os dias a gente visite a cruz, volte ao pé da cruz e comemore a semelhança com Cristo, ou chore a dessemelhança com Cristo, mas que todos os dias, todas as manhãs, todos os momentos, a contemplação, o estudo da personalidade, do caráter, da vontade, da obra de Cristo, seja o norteador das nossas vontades, das nossas ações, para que sejamos definitivamente confundidos como o Senhor pensou. Para isso, Pai, te pedimos ousadamente que esmague e expulse e tire de nós tudo aquilo que não é Cristo, e que o nosso coração se encha de tudo que é teu, de maneira que a tua grandeza em nós seja transbordante e que o universo conheça um Deus perdoador, gracioso e capaz de salvar olhando para nós. Amém.